5:01, boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Para você que ouve a gente no Dial, no FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br e também do aplicativo Band Rádios. Vamos juntos a partir de agora, você aí do outro lado do rádio e aqui nos estúdios, eu e Yuri Queiroga e ela, Aline Guedes. Quarta-feira de cinzas, mas nem tão cinza assim, Aline. Boa tarde.
Boa tarde, Yuri Queiroga.
No tempo, claro.
Desculpa. No tempo. Pois é, o céu tá bem mais bonito do que ontem, lembra?
Uhum.
É, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Band News. Pois é, quarta.
7:01.
A Arquidiocese da Paraíba abre a campanha da Fraternidade 2021 com uma missa na Catedral de Nossa Senhora das Neves. A celebração aconteceu hoje pela manhã e também lembrou o início do período da quaresma. O tema da campanha deste ano é Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. O arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson, disse que a igreja vai aprofundar a polarização dos discursos que não tem gerado bons frutos para a sociedade.
O Botafogo vence o Vitória das Tabocas de Pernambuco por 2-0 na segunda partida da pré-temporada visando Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano e Série C do Brasileirão. O jogo terminou agora há pouco e foi realizado no CT da Maravilha do Contorno aqui em João Pessoa. Os gols foram marcados no segundo tempo pelo volante Juninho e pelo atacante Roniel. Neste sábado, o Belo deve enfrentar o Náutico no Estádio dos Aflitos, em Recife, naquele que deve ser o último jogo da pré-temporada, o último jogo antes da estreia na Copa do Nordeste, no outro sábado, dia 27, contra o 4 de julho do Piauí. Ainda sobre o Botafogo, a gente vai trazer isso durante o jornal, pode pintar a volta do meia Clayton, que se destacou na equipe em 2018 e 2019. São 5:07, confirmando 5:07. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos até às 6:00 PM com a sua participação. Pelo nosso WhatsApp 991-11-9207. 991-11-9207. Temos um céu bastante aberto aqui por João Pessoa. Agora começam a aparecer algumas nuvens. A gente começa a ter o céu parcialmente nublado por aqui, ainda com possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde e também no começo da noite. Tempo bastante quente por aqui. A temperatura chegou aos 31 graus, agora faz 30 e à noite os termômetros devem baixar até os 24 graus aqui na capital.
Bem, em Campina Grande, Yuri, é tempo bem firme também, de muito sol na cidade. É, os termômetros marcam 28 graus nesse finzinho de tarde ainda. Hoje à noite deve dar uma queda na temperatura, a mínima esperada é para 19 graus, mas sem chuva. O tempo deve permanecer firme.
São 5:09, a gente vai começar aqui o Band News Manaíra, segunda edição, com alguns assuntos muito importantes. Um deles é a reunião que está acontecendo entre o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e os governadores de todo o país. O governador João Azevedo está participando dessa reunião por videoconferência, e cada vez mais está crescendo a cobrança em cima do Ministério da Saúde para agilizar o cronograma de vacinação contra a Covid-19. E agora não é somente por parte dos estados. A Frente Nacional de Prefeitos também está endossando essas cobranças em cima do Ministério da Saúde. E aí são duas incertezas. A primeira é a garantia das doses. O Ministério da Saúde diz que tem até o final do ano asseguradas 365 milhões de doses. Infelizmente, a gente ainda está vendo a vacinação a conta-gotas, a passos de tartaruga. E a segunda incerteza, essa maior ainda, é a logística. Tanto se fala em logística, em especialidade em logística por parte lá de quem está ocupando o Ministério da Saúde, e é nisso que até agora está se falhando bastante.
Até porque, Yuri, a cobrança, né, por parte dos governadores, da conferência dos municípios, é por essa transparência na distribuição das doses, né? Isso é uma reclamação constante de todos os gestores, tanto municipais quanto estaduais, em relação a isso, né? Quando se fala em logística, não é apenas receber essas doses, né? Quando é que essas doses virão? Mas como é que está sendo feito esse processo de distribuição, né? Os governadores reclamam que não há transparência nesse processo. Então, agora, né, mesmo estando... A gente está passando por uma fase de vacinação, de enfim estamos vivendo, né, o período de vacinação que por muito tempo foi tão almejado, mas talvez seja o período de maior crise e pressão que o ministro Pazuello esteja passando, pelo menos por parte dos gestores municipais e estaduais. Tanto é que estão pedindo até a cabeça dele.
E agora a gente tem um outro problema surgindo, a possibilidade de uma terceira onda da Covid-19.
Fazendo...
Bom... A gente vai tentar o contato, a gente já está na linha, na verdade, com a repórter do Sistema Opinião, lá em Brasília, Fernanda Martinelli, para trazer mais informações a respeito dessa reunião que está acontecendo lá em Brasília. Fernanda Martinelli, boa tarde para você.
Boa tarde a você, boa tarde a todos, Jure. Essa reunião acontece justamente...
Daqui a pouco a gente vai voltar aqui a falar com a repórter Fernanda Martinelli. A gente até conseguiu ouvi-la, mas a gente vai refazer aqui a ligação. Agora sim, Fernanda Martinelli já está conosco. Fala, Fernanda.
Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos. Voltando, né? Essa reunião que acontece entre o Pazuello, ministro da Saúde, e os governadores... justamente para tratar sobre a cobrança em relação a um cronograma de vacinação em todos os estados brasileiros. Os governadores querem que o Ministério da Saúde apresente esse cronograma com datas de chegadas das unidades de vacinação e também de insumos. Além disso, um cronograma de organização para que a vacina possa ter continuidade. A preocupação dos governadores é de que não seja interrompido o planejamento do cronograma dentro do Plano Nacional de Vacinação. Uma outra cobrança dos governadores também diz respeito a investimentos por parte do Ministério da Saúde em leitos de UTI e também de atendimento clínico para os pacientes com Covid-19. Os administradores estaduais querem evitar que haja colapso na saúde, como aconteceram em alguns estados. Toda essa preocupação gira em torno justamente da informação de alguns governadores que já pensam em interromper a vacinação por falta da segunda dose. A Confederação Nacional dos Municípios pediu o afastamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, dizendo que ele não tem condições de gerir a crise vivida pelo país por causa da Covid-19, mas os governadores estão tentando entrar em acordo para receber esse cronograma e manter o plano de vacinação em dia.
Fernanda Martinelli conversando conosco direto de Brasília, muito obrigado pelas informações e a qualquer momento a gente vai voltar a atualizar com a Fernanda Martinelli, também com a programação em rede aqui da Band News FM, da rede Band News FM de notícias, sobre a situação envolvendo o governo federal, a capacidade ou incapacidade de gerir uma crise que é também de alçada federal e sobre a resolução dos problemas que são mais urgentes. Problemas envolvendo a transparência e a preparação do cronograma de vacinação e agilizar também a própria aquisição das doses para aplicação por parte dos estados e municípios. Agradecer também aqui a Samara Gonçalves que deu uma
ajuda aqui na técnica.
Que ajuda.
Literalmente uma mãozinha.
Exatamente. E a Leandro Oliveira também. A gente continua com o nosso Band News Manaíra, segunda edição. Agora são 5:15. E agora a gente fala sobre a preocupação com esse outro cerne. Nós falamos a possibilidade de uma terceira onda de contaminação pela Covid-19.
Pois é, a gente lembra automaticamente quando a gente fala de carnaval, né, para nós aqui do Nordeste, aquele cenário lamentável de aglomeração em Pipa. O secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, classificou, né, esse momento como um encontro com a morte. Pesado, né? Pois é, mas é pesado, mas é bem real. E o Geraldo Medeiros concedeu entrevista, ele, né, proferiu essa fala, essa declaração durante entrevista hoje ao Band News Manaíra, primeira edição. Segundo ele, os jovens estão cada vez mais adoecendo com o Covid-19. Há casos de paraibanos com 25 anos, Yuri, com 90% do pulmão comprometido. Você tem noção? Para Geraldo, estamos prestes a vencer a pandemia com a chegada das vacinas, mas uma parte da população ainda está negligenciando as medidas de prevenção e isso pode levar tudo por água abaixo. Por isso, o estado registra uma média de uma internação por coronavírus a cada 36 minutos. Você tem noção? A cada meia hora, praticamente, uma pessoa está sendo internada por coronavírus. Não é só sendo positivado, Yuri. É sendo internada, uhum. É ocupando um leito de hospital. Vamos ouvir.
A cada 36 minutos ontem, uma pessoa foi internada na Paraíba com Covid-19. Representa aí 82 pacientes hospitalizados dos 818 que testaram positivo para Covid-19 entre segunda-feira e ontem. A gente está na linha com o secretário estadual de saúde da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros, para falar com a gente sobre essa atual situação do sistema de saúde do estado.
É o maior número, o maior índice até agora, né, secretário? 10% dos novos casos sendo necessário hospitalização. É isso?
Não, nós tivemos ainda, no meio do ano, cenários um pouco mais elevados, mas é um número preocupante, claro. Nós temos um incremento importante na ocupação de leitos de UTI e de enfermaria na grande João Pessoa e também no Sertão e Alto Sertão, na Paraíba. Isso é reflexo das atitudes de uma parcela dos paraibanos durante este veraneio, não? E também durante esse período de carnaval, de pseudo-carnaval, que não houve, mas que permite essa propagação com maior intensidade do vírus, não? O R, que é a taxa de, o índice de transmissibilidade, ele se eleva, isso é, quanto uma pessoa contaminada contamina outras e, consequentemente, gera esse adoecimento, não? E o que nós estamos observando é a população jovem com maior intensidade adoecendo. Nós temos uma paciente de 25 anos no Hospital Metropolitano com 90% do pulmão, com injúria pulmonar, lesão pulmonar. Então, esse é um exemplo típico de que os jovens adoecem sim também e alguns deles ficam muito graves e podem morrer. É isso que a população nova, jovem, que está nas praias sem máscara, aglomerando, sem ter o cuidado da lavagem das mãos e do uso do álcool em gel, ela precisa repensar. Nós estamos prestes a vencer essa pandemia com a chegada das vacinas e as pessoas não devem adoecer nem morrer no final dessa pandemia. Por isso que tem que fazer essa reflexão.
Secretário, a gente tem visto aí, de acordo com um boletim divulgado ontem pela secretaria, taxa de ocupação de leitos adultos em João Pessoa, 68%, no Sertão, 78%. Muitos ouvintes perguntam, questionam com relação ao hospital de campanha que havia sido montado ali ao lado do Hospital Metropolitano. E aí muitos ouvintes mandam perguntas, por que o governo do estado não abre de novo, não monta de novo o hospital de campanha? Essa é uma pergunta com relação à Grande João Pessoa. E com relação ao Sertão do estado, a gente tem uma situação, a última informação, de que Cajazeiras, o Hospital Regional de Cajazeiras, atingiu 100% dos leitos de UTI e que pacientes já devem ser transferidos para outros municípios. Qual é a medida para Cajazeiras? Existe alguma possibilidade, alguma ampliação de leitos para a região do Sertão?
Bom, inicialmente em relação ao hospital de campanha, né, então a pessoa não tem essa ideia do governo do estado, desde que vocês lembram que eram 150 leitos de enfermaria e 4 de estabilização, não? Então o hospital de campanha foi destinado a leitos de enfermaria. Leitos de enfermaria nós temos muitos disponíveis. Além disso, nós temos, que não tínhamos naquela época, o antigo Hospital Santa Paula, que foi locado, e que existem espaços disponíveis para a eventualidade de necessitar ampliação de leitos. Então, nós ainda temos espaços para ampliação, mas temos de ter em mente que existe um limite de recursos humanos, de insumos, de equipamentos. E é fundamental que, associado a essas ampliações de leitos, as pessoas se conscientizem da importância, nesse momento, das restrições sociais.
Com relação ao sertão, secretário?
O sertão, nós temos uma ocupação de 78%. Ontem nós já tomamos a medida de os pacientes não Covid serem removidos de Cajazeiras para Sousa, que foi a referência para pacientes não Covid no Alto Sertão. E estamos ampliando mais 5 leitos de UTI no Hospital de Cajazeiras. O Hospital de Passos tem 9 leitos de UTI disponíveis. Piancó com 1 leito disponível, então temos leitos disponíveis para o paraibano que necessita de UTI adulto, que, claro, tem um limite. Se as pessoas continuarem com essas atitudes, nós poderemos chegar a um momento em que não teremos mais condições de ampliação.
Nós estamos conversando com o secretário de Saúde do Estado da Paraíba, Geraldo Medeiros. Samuel Gonçalves tem pergunta para o secretário.
Gostaria de falar sobre a decisão da Justiça que garantia aí a vacinação dos idosos de 60 anos e suspendia a ampliação dos profissionais de saúde, né? Essa decisão foi derrubada. A partir de agora deve-se seguir o plano normal relacionado ao que foi determinado pelo Ministério da Saúde. Como fica a partir de agora e qual deve ser ampliada essa vacinação de idosos aqui no estado?
Secretário, para a gente finalizar, eu queria lhe ouvir sobre a situação que foi registrada segunda-feira lá na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Eu pergunto isso porque boa parte das pessoas que estavam lá em Pipa, e tradicionalmente isso acontece, são daqui da Paraíba. Então eu queria que o senhor falasse a respeito do reflexo daquilo, daquela cena horrorosa que a gente viu lá em Pipa, aqui para o nosso estado, secretário.
Bom, aquele cenário de Pipa é o encontro com a morte. É este o cenário que nós observamos. É o encontro com a morte, infelizmente, dos jovens insensatos que aglomeram sem máscara, todos eles sem máscara, bebendo, falando alto e conversando um perto do outro, se aproximando, se tocando, se abraçando, se beijando. Esse é um cenário tétrico e que, infelizmente, nós teremos reflexos no mês de março. Pitimbuna também não foi diferente. Quase 80 mil pessoas naquela região, as pessoas com o mesmo comportamento. E na orla toda da nossa costa houve cenários de aglomeração, mas essas são manifestações de ausência de cidadania, descompromisso com o próximo, esse tipo de atitude, de pessoas aglomeradas, insanas. Os profissionais de saúde, a equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde, o conjunto de profissionais que há um ano trabalha diariamente no sentido de minimizar o adoecimento de paraibanos e de morte, ficam entristecidos ao ver esse tipo de cena.
É importante, secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, conversando com a gente aqui na Band News FM.
5h23, voltamos já.
Todo mundo merece uma vida saudável. Por isso a gente criou o App Vida, um plano de saúde conectado com as suas necessidades. Um plano com rede própria, onde consultas, exames e tratamentos são feitos no mesmo lugar. E qualquer um de nossos médicos sabe do seu histórico. Inteligente e simples. Assim é App Vida. App Vida. Saúde pra valer. Plantão de vendas no telefone 83-3255-8940.
Band News é assim. Em um segundo, tudo pode mudar. Com o seu desabafo.
Os ônibus parecem um forno. Sai a janela de cima que abre. E nós, usuários, estamos prejudicados. E agora quer aumentar a passagem, né?
Com a sua indignação.
Me emociona e o que me dói mais é isso de respeito, sabe? Que as autoridades têm.
Com a sua denúncia.
A enfermaria que eu me encontrava era 33. Fazia 20 dias que o banheiro estava quebrado. Barato é o que não falta.
Com a sua participação.
Um alô pra vocês aí da Band News. Um bom dia.
Boa tarde, amigo da Band News.
Boa noite, Aline, minha querida.
BR-230, naquele modelo, viu?
Um alô pra vocês aí da Band News.
Independente de qualquer coisa, não tem jeito, né? Eu só consigo ouvir vocês.
Com a sua saudade.
O sentimento que fica de querer estar no parque todo, de querer estar vivendo aquela emoção que só quem já visitou, só quem já conhece a festa, quem sabe o que eu tô falando.
Com a sua alegria.
A todos os palmeirenses, eu tô vendendo gin com conhaque. Gin, nhaque. Um abraço, segundo tudo pode mudar.
Band News. Em um segundo, tudo pode mudar. E você pode mudar tudo em um segundo. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
E 5:25 da tarde, o Aeroporto Internacional Castro Pinto, em Bahia, teve registro de aglomerações em portões de embarque hoje. O episódio mais agudo aconteceu por volta do meio-dia e foi fotografado por alguns passageiros. Está previsto mais um voo para hoje, com destino a Recife, às 10 para as 8 da noite. Depois, vem os voos da madrugada, período onde a movimentação no aeroporto costuma ser bem intensa. Quem tem o hábito de pegar avião daqui de João Pessoa para outros locais, tem um hábito de viajar de avião, se deslocar aqui de João Pessoa para outras cidades, sabe que
o rush
do aeroporto é de madrugada. Ali a partir de 2h10, 2h15 da manhã, tanto de partidas quanto de chegadas. De madrugada tem pelo menos dois voos que decolam para São Paulo. Então, é lá que a gente costuma ter uma maior movimentação. Lá pelo aeroporto Castro Pinto.
Aproximadamente 80% das cidades da Paraíba já esgotaram as doses da vacina contra a Covid-19 e teriam estoque apenas para a segunda aplicação. Na lista está incluído o município de Cajazeiras, que tem todos os leitos de UTI do Hospital Regional ocupados por pacientes com coronavírus. Monteiro, no Cariri, e Itabaiana, na Zona da Mata, também estão entre as cidades onde a vacina já está no fim. A afirmação é do presidente da Federação dos Municípios da Paraíba, FAMUP, Jorge Coelho, que também cobrou do governo federal mais agilidade com o cronograma de vacinação e envio de novas doses.
Os deputados estaduais Cabo Gilberto Silva e Valber Virgulino usam as redes sociais para defender o deputado federal Daniel Silveira, do PSL. O parlamentar foi preso em flagrante ontem à noite pela Polícia Federal, depois de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Gilberto Silva manifestou solidariedade ao colega de partido e postou, abre aspas, "A Constituição Federal está sendo rasgada todos os dias a cada decisão do ministro. O Senado Federal tem que afastar o ministro Alexandre de Moraes urgentemente. Temos que lutar contra a ditadura da toga", fecha aspas. Valber compartilhou um vídeo da chegada da PF à casa de Daniel Silveira e perguntou, abre aspas, "Constitucionalmente falando, a prisão é legal ou arbitrária?", fecha aspas. Daniel foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional depois de publicar um vídeo no YouTube defendendo a destituição dos ministros do STF e fazendo uma apologia ao AI-5, ato da ditadura militar assinado em 1968 e que dava poder de exceção para punir quem fosse contrário ao regime. Tal ato permitiu a cassação à época de mandatos de deputados e até de ministros do Supremo. Hoje, o PSL decidiu expulsar Daniel Silveira da legenda e o pleno do STF referendou a prisão por unanimidade. Agora, a ordem de prisão vai ser analisada pelo plenário da Câmara dos Deputados.
O açude de Boqueirão, que abastece Campina Grande e várias outras cidades do Agreste do Cariri, tem uma recarga de quase 5 milhões de metros cúbicos de água da noite para o dia. A barragem está com mais de 50% da capacidade, de mais de 466 milhões de metros cúbicos. Quem também teve alta no índice foi a barragem de Coremas Mãe d'Água, o maior complexo de açudes do estado. Nas últimas 24 horas, a recarga foi de mais de 6 milhões de metros cúbicos e fez os açudes chegarem a 47,8% da capacidade total.
O meia Clayton pode acertar a volta ao Botafogo. O jogador hoje pertence à Ferroviária de Araraquara e está aguardando apenas a liberação do clube. Clayton se destacou no Belo na segunda metade da temporada 2018, aquela temporada em que o Botafogo quase subiu para a Série B, tomou aquele gol do Botafogo de Ribeirão Preto aos 47:40 do segundo tempo e no vice-campeonato do Nordeste em 2019. Houve carnaval aqui no estado, mas para evitar aglomerações, assim como outros crimes durante esse período, uma operação integrada entre vários órgãos de segurança pública foi realizada aqui na Grande João Pessoa. foram feitas fiscalizações de som alto no trânsito e também em estabelecimentos. E sobre o resultado dessa ação, a gente conversa a partir de agora com o secretário de Segurança do Estado, Jean Nunes. A gente fala da intensificação da operação Previna-se. Secretário Jean Nunes, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
Muito boa tarde, Yuri, Aline, a todos que nos ouvem nessa tarde. Satisfação poder participar.
Como a gente falou aqui, foi uma intensificação da operação, porque, na verdade, ela vai continuar durante todo o período de pandemia, principalmente com vistas a manter o cumprimento dos protocolos de segurança e de prevenção ao coronavírus nesses estabelecimentos. Mas, dentro desses períodos de intensificação da ação, qual o balanço que pode ser feito?
Realmente é uma operação que vem sendo desencadeada já há um período, nesse período de pandemia, mas a gente vem aprimorando a cada dia e agregando novos atores, novos parceiros nessa caminhada e feito com que nesse período, que seria de carnaval, a gente conseguiu aprimorar e melhorar a operação, agregando forças de segurança do Estado e do município, da capital em particular, buscando exatamente isso, garantir a tranquilidade das pessoas, intensificando a questão da prevenção, intensificando também essa questão da aglomeração e da paz e do sossego, porque são duas operações que têm caminhado juntos, a Previna-se e a Sossego. Então, a gente reputa que teve um resultado muito positivo, porque conseguimos aí, como falei, agregar vários atores, tanto polícias como órgãos de fiscalização, e aí a gente conseguiu tirar de circulação uma série de equipamentos de som e paredões que estavam incomodando e perturbando a paz e o sossego, fiscalizar estabelecimentos que estavam descobrindo também normas sanitárias e de saúde pública, alguns inclusive chegaram a ser fechados, mas de uma maneira geral a gente considera que a operação foi muito positiva.
Bem, secretário, quais as localidades que apresentaram maior número de denúncias?
Aline, o nosso foco, né, e a gente já tinha uma previsão de que o litoral norte e sul teríamos mais problema em razão da tradição do período carnavalesco nessas regiões. Então a gente concentrou várias ações nessas áreas, né, de litoral norte e litoral sul, e conseguimos ali debelar algumas aglomerações que se iniciavam, apreender equipamentos de som que já estavam nesse processo de aglomeração e também fiscalizar estabelecimentos que estavam fazendo esse descumprimento. Então, a região metropolitana foi a área mais atingida e também a mais focada nessa operação.
Secretário, só para deixar claro aqui, nesse período de carnaval, a gente recebeu muitas denúncias, reclamações de paraibanos, seja pessoas, por exemplo, que têm casas nesses locais, principalmente que o senhor falou, né, do litoral sul e norte, de aglomerações. E a gente viu também, né, na imprensa, nas redes sociais, muitos casos de aglomerações. Nesse âmbito da Operação Previna-se, a polícia, ela tinha também, era da alçada, né, do órgão, tentar diminuir essas aglomerações, a polícia podia intervir, porque também foi uma, só para deixar claro, porque muitos ouvintes fizeram essa reclamação, né, falando tipo, poxa, o governador fez esse decreto, né, alguns prefeitos também, mas a gente está vendo aí filas de carros indo para as praias, as pessoas se aglomerando nas praças, né, em frente às casas, não adiantou de nada, o pessoal está só medindo a temperatura. O que é que a polícia poderia ou deveria fazer nesse sentido em relação a aglomerações, secretário?
Olha, o que é fundamental ter a compreensão é de que nessa força-tarefa, nessa operação conjunta, cada um dos participantes e dos órgãos tinha sua missão originária. As polícias têm a missão, no caso desse, na Operação Previna, de garantir o apoio, de dar o suporte aos órgãos de fiscalização sanitária e de saúde, no sentido de evitar as aglomerações, de orientar para que o distanciamento fosse mantido, o uso de máscara fosse mantido. Então é importante que a gente compreenda o papel de cada uma dessas forças no contexto da operação, né? As polícias não têm como competência legal a possibilidade de aplicar multa no caso dessas infrações de vigilância sanitária ou de infração à saúde pública. Não, a polícia não tem essa competência legal. Agora, nós estávamos acompanhados em boa parte das operações, na grande maioria, de vigilância sanitária do município, do estado, SUDEMA, com relação aos sons. E isso sim, isso foi feito, lei seca com relação também a esse outro enfrentamento. Então, foram várias as ações desenvolvidas e eu tenho certeza que se não fosse o trabalho das polícias integrado com esses órgãos de controle, a situação teria sido muito ruim.
Muito bem. Queria trazer um outro assunto à tona, que é sobre esse decreto que facilita a compra de armas, secretário Jean. Você acredita que isso deve ajudar na redução de crimes ou aumentar ainda mais, com a sua visão como gestor?
Olha, a nossa visão, ela já tem sido bastante clara nos últimos anos. O Estado tem uma política de retirada de circulação de armas de fogo, né? Tirar armas de fogo de circulação. E a gente tem aí no último ano mais de 3.500 armas tiradas de circulação e na última década mais de 30 mil armas retiradas de circulação. Existem estudos que relacionam diretamente a quantidade de armas em circulação e a quantidade de homicídios que são praticados em determinada localidade ou determinado país. Esse estudo é da ONU, então não é um estudo, é um estudo profundo que demonstra exatamente a capacidade de letalidade de armas de fogo e principalmente seu estrago quando está em determinadas regiões ou comunidades. Então, a nossa posição continua sendo de lamentar essa flexibilização. A gente não consegue entender que armando o cidadão, a gente estará garantindo mais segurança pública. A gente, na verdade, o que demonstra de maneira muito clara que esses decretos é a transferência de responsabilidade. Quando o poder público ele não consegue assumir o seu papel, que no caso é dar segurança pública, isso com direcionamento desde o governo federal, governo dos estados, governo municipais, ele tenta com essas medidas transferir a responsabilidade que é do Estado para o cidadão. Isso gera uma falsa sensação de segurança e isso nos causa preocupação, porque dessas armas que lhe falei, só nesse período de carnaval, de sexta até ontem, foram 47 armas apreendidas aqui no estado. Foi 88% a mais com relação ao mesmo período do ano passado. Imagine você que ano passado teve festa. Esse ano não teve, teve uma repressão mais forte no sentido do sossego e da previna-se, e mesmo assim a apreensão de armas aumentou. Isso gera preocupação, naturalmente, porque a gente não consegue entender que o cidadão armado, ele trará mais segurança pública de uma maneira geral. Né? Basta você fazer a análise de que hoje o cidadão tirando, conseguindo sua arma, de quanto em quanto tempo ele terá a obrigação de renovar seus exames técnicos de capacidade de efetuar disparo de arma de fogo, psicológico e uma série de outros exames que são exigidos e que as polícias mantêm essa rotina de treinamento e mesmo assim às vezes ainda acontece algum incidente ou acidente. Então é com preocupação que a gente vê essa medida.
Muito bem, então, secretário, a gente agradece muito a sua disponibilidade em conversar com a gente, em esclarecer todos esses pontos para os nossos ouvintes. A gente conversou com o secretário de Segurança e Defesa Social da Paraíba, Jean Nunes. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, Jean.
Nós que agradecemos, Aline, a possibilidade de trazer alguns esclarecimentos para a população, mas também aproveitar a oportunidade para conclamar a todos que possam seguir as orientações das autoridades de saúde pública. A gente, nesse período, de sexta-feira até quarta, hoje pela manhã, a gente viu que se não fosse a intervenção das forças policiais e dos órgãos de fiscalização da área de saúde ambiental, a gente sabe que a coisa teria perdido o controle. Isso é muito ruim, isso demonstra uma insensatez generalizada que que não precisa de polícia nem de fiscalização para você cumprir uma orientação que pode lhe trazer a morte para você ou para os seus familiares. Então, é conclamar a população, seja mais obediente nesse sentido com relação às regras de isolamento e de evitar aglomeração, porque, na verdade, a gente está num processo de piora com relação à pandemia e todos pagaremos um alto preço. Forte abraço a todos.
Conversamos então com o secretário de Segurança do Estado, Jean Nunes, aqui no Band News Manaíra, segunda edição. Agora são 5h40, nós voltamos já já. Mais conhecido como 15 para as 6 da tarde. Você continua junto aqui na Band News FM Manaíra e nós estamos com os últimos 15 minutos do Band News Manaíra, segunda edição desta quarta-feira de cinzas. A bancada federal na Paraíba vai discutir o decreto que flexibiliza a posse de armas. Segundo o coordenador da bancada, deputado federal Efraim Filho do DEM, só deve ser emitida uma posição após o encontro marcado para amanhã. Um dos posicionamentos já definidos é o de Frei Anastácio, do PT, que fala na possibilidade do armamento de milícias e grupos paramilitares. Porém, Efraim também falou na possibilidade de esperar a análise da matéria pelas comissões do Congresso Nacional.
Vamos seguindo com as informações do dia, os Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho afirmam que a Justiça Federal não fez nada além de manter a prioridade da vacinação contra a Covid-19 para idosos e profissionais da linha de frente do combate ao coronavírus. Foi uma ação conjunta dos MPs que originou a decisão da juíza Vanessa Figueiredo proibindo o Estado e o município de João Pessoa de vacinarem profissionais da saúde que não estão diretamente envolvidos no fronte. Eles terão que aguardar até a conclusão da imunização de idosos. A exceção é para quem já tomou a primeira dose da vacina, que poderá receber a segunda normalmente.
O Conselho Regional de Medicina da Paraíba alerta para a possibilidade de colapso nos leitos de UTI em hospitais públicos e privados. A preocupação foi demonstrada hoje, depois da divulgação daquele dado do governo do estado, de que a Paraíba chegou a uma média de uma internação a cada 36 minutos. 40 pessoas, no intervalo de 24 horas, precisaram ser internadas em hospitais públicos por causa de complicações na doença. Para se ter uma ideia, o Hospital Clementino Fraga, em João Pessoa, já está com todos os 15 leitos de UTI ocupados, de acordo com o CRM. A preocupação também atinge hospitais privados. Uma das unidades particulares de João Pessoa já tem 40 pacientes internados, sendo 35 entubados.
A expectativa do mercado financeiro é de que a taxa básica de juros aumente em 2021 e encerre o ano em 3,75%. Na semana passada, de acordo com o Banco Central, a previsão era de 3,5%. Em 2022, a Selic deve chegar a 5%. A taxa básica de juros está em 2% ao ano atualmente, o que é o menor patamar da série histórica.
O meia esquerdinha fratura a clavícula num choque com o goleiro preto do Vitória das Tabocas durante o amistoso do Botafogo no CT da Maravilha do Contorno. Depois do choque, depois de ser atendido, ele foi levado para o hospital e deve passar por cirurgia. Ainda não se sabe quantos dias o jogador deve perder na recuperação e quantos jogos ele deve perder para se recuperar completamente dessa fratura de clavícula. O Botafogo venceu o Vitória das Tabocas por 2-0 hoje à tarde, lá no CT da Maravilha do Contorno. O preço dos combustíveis não para de subir. Isso está bastante claro nos postos. Para você ter uma ideia, só neste ano a Petrobras aumentou os valores da gasolina para as refinarias 3 vezes.
Está em fevereiro ainda.
E a gente está em fevereiro. Sobra para quem pagar a conta? Sobra para os revendedores, para os donos de postos e, claro, para o consumidor. Dos 109 postos de combustíveis, 62 foram notificados pelo PROCON após suspeita de irregularidades. E quem traz mais informações sobre isso é Leandro Oliveira.
O ouvinte da Band News FM Manaíra dá a dica.
É o único posto que tem a gasolina mais barata aqui, é um posto aqui que tem na estrada de Cabedelo de uma loja, né? Uma empresa muito grande, que eu não vou citar o nome, mas a gasolina aqui custa R$4,74. Aí cabe a você ter paciência para ficar na fila para tentar abastecer por esse valor. É o único lugar aqui que tem esse valor.
O motorista Souza Neto diz que com o novo aumento do preço da gasolina, teve até que parcelar a compra após encher o tanque.
Eu abasteci meu carro sábado, enchi o tanque, infelizmente eu tive que dividir em 2 vezes, porque deu quase R$300 de gasolina. Saiu quase cinco reais e pouco o litro de gasolina, viu?
Já o motorista de aplicativo Robério Rabelo reclamou do novo valor do álcool.
De uma hora para outra, o preço do álcool ele subiu de uma maneira vergonhosa, na faixa de 20 centavos, 25 centavos a mais. Mas toda vez que a gasolina aumenta, se aumenta o álcool. Se não houver o aumento de gasolina, por que aumenta o álcool? Outra coisa, é que não tem mais órgão fiscalizador não, porque isso é uma vergonha, isso é um assalto, isso é roubo.
E a expectativa é de que os preços continuem subindo. Isso acontece porque a Petrobras fixa os valores dos combustíveis de acordo com o critério próprio do governo federal e do mercado internacional, este determinado pelo dólar. Como explica o secretário do PROCON de João Pessoa, Roger Guerra.
O que justifica esses aumentos é uma série de fatores, seja o preço da commodity no mercado internacional, seja a alta incidência de impostos no preço final ao consumidor.
Ainda assim, a fiscalização tenta constatar infrações nos reajustes frequentes. No mês passado, dos 109 postos de combustíveis da capital, 62 foram notificados após suspeitas de irregularidades. O PROCON continua analisando os documentos.
Esses postos apresentaram a defesa, o processo está tramitando aqui no PROCON de João Pessoa e nós ainda estamos em processo de análise dessa situação de posto a posto, que aí a análise é individual.
Para quem praticar abusos no reajuste dos preços, o PROCON pode aplicar uma multa administrativa a partir de R$ 7.200 e ela aumenta de acordo com a gravidade ou reincidência da infração. Enquanto não há uma movimentação nacional para alterar a política econômica dos preços, a única saída é pesquisar.
Que é ainda o único método eficaz para nivelar o mercado com relação aos preços. Ou seja, se os consumidores passarem a procurar os postos com preços mais acessíveis, com preço mais econômico na sua região de residência, você obrigatoriamente levará o mercado a baratear o custo médio praticado nos postos de gasolina.
De acordo com o último levantamento do PROCON de João Pessoa, o menor preço do gás natural veicular, o GNV, continua em R$ 3,26. Já o menor preço do litro do álcool teve reajuste, um aumento leve de apenas um centavo. O menor valor está em R$ 3,46, enquanto o maior em R$ 3,89. O diesel S10 apresenta o menor preço de R$ 3,77. Já o mais alto, R$ 4,26. A gasolina teve o menor valor registrado com R$ 4,60. Já o maior preço está na casa dos R$ 5,03.
São 5 horas e 53 minutos. Hoje é quarta-feira. E hoje tem Nara Marques. Hoje é dia de estar em movimento.
Em movimento. Com Nara Marques.
Oferecimento Viva Móveis Planejados. Viva a vida, porque seus sonhos nós realizamos.
E hoje ela vem de reprise.
Música.
Olá, meus amores. A dica de hoje ela é muito especial para quem gosta de treinar em casa. Sabe por quê? Porque eu vou ensinar vocês a potencializar o seu treino. Isso mesmo. Tem uma palavrinha que ela é indispensável para isso. Chama-se consciência corporal. Que nada mais é do que a percepção do seu corpo. Você entender os seus movimentos, você conhecer os seus limites. Inclusive o quanto que teu corpo aguenta para poder ter resultado. A gente não pode não deixar a ansiedade imperar e sair aí te atrapalhando e acabar te lesionando. Fora que assim, né, gente? Você aprende a executar de forma correta. E eu acho que até mais importante do que executar de forma correta para se ter resultado é você saber recrutar o músculo correto. Muitas vezes você tá precisando dar um upzinho no bumbum, sabe? Deixar ele mais tonificado. E sem ter essa consciência corporal, você acaba recrutando o músculo errado e não tendo o resultado desejado. Então é extremamente importante para se ter consciência corporal é você conhecer melhor o seu corpo. Porque aí sim você consegue finalmente ter bons resultados. E esse momento que a gente tá vivendo de quarentena, treinando em casa, é um momento ideal para você, a partir de hoje, começar a ter mais consciência corporal e ter melhores resultados, tá? Essa foi a dica de hoje. E ó, me segue lá nas redes sociais, @MarcosNara. Beijoca!
Seu caminho.
Informações chegando pela CEMOB. A gente tem Avenida Pedro II com trânsito bom após o semáforo com a Rui Barbosa. Antes disso, a gente está com trânsito intenso ali naquele trecho entre o Hemocentro, entre a Secretaria de Saúde, o Hemocentro também, e o semáforo da Paulo Afonso e até o semáforo da Rui Barbosa também. Viaduto do Cristo voltou a ter trânsito pesado. Está com trânsito mais intenso nos acessos aos bairros do Geisel e do José Américo. A ladeira da Avenida Hilton Souto Maior também está com trânsito complicado ali a partir de Mangabeira. A partir das proximidades do Bem Mais do José Américo, no sentido Mangabeira, até a rotatória do Caique. A gente tem a Avenida Epitácio Pessoa com trânsito bom em toda a extensão. Tem um maior fluxo ali no sentido praia, perto da bifurcação com a Avenida Rui Carneiro, perto do encontro ali do antigo posto Freeway. A Avenida Cruz das Armas com trânsito bom nos dois sentidos, em toda a extensão, para quem está indo para a BR e quem está voltando para o centro também, ou se deslocando pelo bairro. Beira Rio está com trânsito mais intenso no sentido centro, entre a Paulino Pinto, a rua Paulino Pinto, e o retorno ao bairro do Altiplano. E a BR-230 tem lentidão entre a Promac e a alça da Beira Rio no sentido Cabedelo João Pessoa. Falei em BR-230, vamos então a conferir o restante da BR, não somente esse trecho citado pela CEMOB, mas a chegada aqui a João Pessoa, para quem está vindo pela 230, pela 101, por enquanto tudo tranquilo, não há registro de engarrafamento, nem no viaduto de Várzea Nova, nem no Oitizeiro, nem no acesso oeste, somente esse ponto de trânsito mais intenso citado pela CEMOB, ali entre a Promac e a alça da Beira Rio, lá no quilômetro 19, na circundando o bairro do Castelo Branco, a ladeira do Castelo Branco, por enquanto está tudo tranquilo. Participações aqui no nosso WhatsApp 991119207, a gente registra aqui a participação do ouvinte Milton, o Milton lá de Mangabeira, também o Alberto do Bessa, tá ouvindo aqui a gente, e ainda o Fernando Pessoa, todos esses aqui mandando mensagem pro nosso 991119207. São 5h58, a gente vai ficando por aqui e eu digo até amanhã.
Eu digo até logo, lembrando, Yuri, que hoje às 19h nós teremos Voz do Brasil.
Isso.
Mais cedo, porque na volta a gente já fica com futebol aqui na Band News, Campeonato Brasileiro.
É, exatamente, hoje tem futebol aqui na Band News FM, hoje tem futebol aqui no Dial, no FM 103.3. Vou só confirmar aqui a partida, porque hoje é jogo atrasado do Campeonato Brasileiro.
Aqueles que estavam devendo, né?
Aqueles jogos que estavam devendo, pra gente chegar à penúltima rodada no final de semana, já com tudo, com todo mundo com 36 partidas. E aí realmente ter a definição do campeonato ou não. Hoje tem Coritiba e Palmeiras. Jogo começando às 19h30. Então a gente vai ter a Voz do Brasil e vai entrar ali com 30 minutos do primeiro tempo. Mas vai acompanhar Coritiba e Palmeiras, Coritiba já rebaixado.
O Palmeiras... jogo de fato começa às 19h30 ou será que é pré-jogo? Não,
a transmissão no aplicativo, no Band Rádios e no bandnewsfm.com.br começa às 19h20. Terminando o Reinaldo Azevedo, já começa a transmissão. Certo. E a bola rola às 19h30. E aí a gente vai ter a transmissão hoje de Coritiba e Palmeiras. Jogo atrasado, Palmeiras ali querendo referendar. Na verdade, referendar a vaga na Libertadores não, porque ele já tem a vaga garantida. Então, é um jogo que para o Palmeiras não importa tanto e o Coritiba já está rebaixado. Napoleão de Almeida narra com os comentários de Bruno Camarão e as reportagens de Arthur Couvre. É um jogo que tem importância para o restante da tabela, porque o Palmeiras já está com a vida feita. Mas o posicionamento dele pode definir um G7 ou G8 no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. 6 em ponto, Reinaldo Azevedo tá chegando. Tchau. Cheiro.
Tchau.